Muito bem, vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos. Vou pôr a apreciação e votação à ata número 76. Os senhores deputados querem colocar uma questão sobre a ata número 76? Não havendo, passava à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade, a ata número 76. Passamos agora às iniciativas legislativas. Informar que baixou o projeto de lei 441/13 do PCP, que estabelece o regime jurídico das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e regula as atribuições, competências e funcionamento dos respectivos órgãos. A elaboração do relatório cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP e agradecia que me fosse indicado, logo possível, o senhor deputado que fica contemplado com esta nobre tarefa de elaborar o relatório.
É o deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito bem, muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado Álvaro Castelo Branco será o relator do projeto de lei 441/13 do PCP. Passamos agora à nova apreciação do projeto de lei número 300/13, apresentado pelo PSD-CDS-PP, precisamente sobre a matéria que acabámos de tratar, que cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral SNIC. Portanto, como sabem, este projeto de lei baixou à comissão sem votação, teve um amplo período de debate, contributos, propostas de alteração, de apreciações, etc. E, portanto, chegamos agora ao momento em que precisamos de definir os passos seguintes. Portanto, gostaria de saber a opinião da Comissão, dos vários grupos parlamentares sobre essa questão, é se avançamos para um processo de votação indiciária para depois se tentar encontrar um texto já com alterações para subir a plenário para votação, ou se os seus deputados acham que se deve tomar mais outro qualquer procedimento, e pedir as vossas opiniões. O Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, eu, se fosse possível, eu julgo que existem condições para isso, pedia o adiamento para a próxima reunião deste ponto, uma vez que quem tem trabalhado esta matéria é o deputado Luís Vilhena, e ele está em trabalhos parlamentares na Madeira, e portanto, se houvesse possibilidade de pedir este adiamento para a próxima reunião.
Se não houvesse inconveniente, se fosse consensual, passaremos então para a próxima reunião, sendo certo que se eventualmente optarmos por votação indiciária, isso tem que ter uma grelha, tem que ter preparação, portanto, muito bem, veremos isso em próxima reunião. Muito bem. Sim. Muito bem. Então, adiamos para a próxima reunião e, em princípio, começaremos a preparar a votação indiciária deste projeto de lei. Projetos de resolução, baixou o projeto de resolução número 739/13 do PAN, recomendo ao Governo que denuncie junto ao Secretariado da Convenção de Expo a violação da referida Convenção por Espanha, devido à inexistência de comunicação a Portugal das intenções de prolongamento da vida útil da Central Nuclear de Santa Maria de Garonha, assim como da inexistência de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Nós temos a informação que o Sr. Deputado André Silva, do PAN, pretende que este projeto de resolução seja discutido em comissão e propõe que a data para essa discussão seja no próximo dia 4 de abril. E, portanto, nós dávamos conta da baixa à comissão deste projeto de resolução e, na próxima reunião de mesa, proporíamos o seu agendamento para dia 4 de abril. Muito bem. Passaremos então agora à apreciação do projeto de resolução 627/13 do PSD, que recomenda ao Governo português que inclua um ponto específico na agenda da próxima Cimeira Luso-Espanhola sobre a central nuclear de Almaraz, bem como da necessidade de proceder ao seu encerramento. Sr. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito brevemente, contar um pouco a história que nos trouxe até aqui. Efetivamente, nós pedimos para esta resolução ser discutida em plenário, mas como entretanto não foi possível agendar e como a Cimeira Ibérica em breve se realizará, nós temos toda a vantagem, nós, Estado português, nós, Parlamento, julgo eu, por todas as discussões que temos tido nesta Comissão, julgo que a Comissão também, tem todo o interesse em que esta resolução seja aprovada e publicada antes da realização da Cimeira. Eu devo dizer que na passada sexta-feira foram discutidos alguns temas conexos com a Central de Almaragem em plenário e nós ainda tentámos que este nosso projeto de resolução fosse arrastado. Pedi à Sra. Deputada Luísa Apolónia para o fazer, uma vez que ela que era a promotora da iniciativa que estava em discussão na sexta-feira, mas não tive a concordância do PEV, o que lamento, nós, o PSD, lamentamos, porque considerou que não era exatamente o mesmo tema, embora não estivesse longe. São critérios, de qualquer forma, é uma nota que deixo aqui, porque eventualmente a Comissão não tinha conhecimento desta realidade e acho importante que se perceba também o nível de cooperação que se estabelece entre os vários grupos parlamentares e as forças políticas em presença. De qualquer forma, respeitámos, como não podia deixar de ser, e, portanto, requeremos que o projeto de resolução voltasse à Comissão. E aqui está. Portanto, não, neste momento julgo que todos já falámos o suficiente sobre Almaraz, sobre a necessidade de se tomarem medidas que conduzam ao encerramento desta central, que praticamente pouco mais há a dizer. Aquilo que eu queria apenas acrescentar é que este é um dos assuntos mais relevantes nas relações bilaterais entre Portugal e Espanha e, por conseguinte, ignorar isso e ignorar que ele deve estar presente na próxima Cimeira Luso-Espanhola é, de facto, uma grande irresponsabilidade e, por isso, nós não o podemos fazer, nem podemos alinhar com essa irresponsabilidade e, por isso, queremos deixar aqui, mais uma vez, vincado que este assunto deve fazer parte da Cimeira, porque nós estamos muito longe do fim deste processo. Por mais passos positivos que se venham a dar, e eu tenho dúvidas que se estejam a dar, e a prova é de que as associações nos acompanham com as declarações que ainda hoje são públicas sobre os documentos que foram colocados já à participação pública no site da APA. A verdade é que não há nada de novo, não há passos significativos no sentido de nos tranquilizar. De qualquer modo, a Cimeira realizar-se-á dentro de menos de 2 meses. E, portanto, não podemos deixar de reafirmar aqui a nossa predisposição para continuarmos a insistir que este é um assunto que deve ser colocado em cima da mesa entre os dois Estados. Não vale a pena deixar isto em entidades secundárias, não vale a pena deixar isto entre administrações. Isto é um assunto de governo, isto é um assunto de Estado, dos dois Estados e até é mais um assunto do interesse de Portugal do que de Espanha, como é óbvio. Porque Espanha pode ter o risco potencial, mas tem os benefícios. Nós só temos os riscos do nosso lado. E, portanto, Portugal não pode ficar indiferente a esta questão e por isso queria deixar aqui a todos os grupos parlamentares o apelo de que, mais uma vez, sejamos firmes e tenhamos um voto unânime nesta resolução que possa também dar ao Governo de Portugal o conforto, se é que ele precisa disso, o conforto para levar esta questão à discussão na próxima Cimeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. Se os deputados quiserem escrever, façam favor. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho uma visão, muitas vezes, destas matérias, provavelmente não é coincidente com muitas das opiniões que por aí proliferam. Em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos governamentalizar a Assembleia da República, mas também, ao mesmo tempo, não devemos parlamentarizar o Governo. E, por isso, eu julgo que matérias deste tipo, que ainda por cima são recomendações que envolvem a política externa portuguesa e impor já ao Governo que coloque na agenda política esta matéria, pode não ter, obviamente, acolhimento do parceiro que vai pertencer à Cimeira, nomeadamente, neste caso, a Espanha. E, por outro lado, quer dizer, o projeto de resolução não só pede para que seja colocado na agenda, como pede de imediato o encerramento de Almaraz. Eu julgo que do meu ponto de vista, exagerada esta posição da Assembleia da República e nomeadamente nesta matéria. E por isso o PS estou a apreciar isto irá a plenário e obviamente o grupo parlamentar do PS estudará a melhor forma de, em primeiro lugar, defender os interesses de Portugal nesta matéria, que são muitos, e ao mesmo tempo também não estarmos aqui com a ideia e ações e recomendações que possam levar à parlamentarização do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Para intervir, o Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse o Sr. Deputado Alberto Cabral, esta é matéria que temos tido muitas oportunidades de debater aqui e todos expressámos claramente o nosso posicionamento e o facto de se ter registado sempre uma unanimidade na Comissão sobre as questões essenciais relativas ao problema de Almaraz tem sido um dos elementos que tem dado força à posição portuguesa neste contexto, independentemente da avaliação que depois se possa fazer da atuação concreta do Governo e os resultados chegarão para serem avaliados mais cedo ou mais tarde e como disse agora também o deputado do Partido Socialista, esta luta é para continuar, é um processo longo que vamos ter pela frente. Mas eu não queria deixar de dizer, até na sequência da intervenção do Sr. Deputado Renato Sampaio agora mesmo, com o sentido de alguma fraternidade que aqui se pode utilizar com toda a propriedade, na medida em que sobre este tema, como disse, há uma reiterada unanimidade na Comissão, unanimidade no Plenário, e portanto estamos essencialmente todos do mesmo lado da barricada pelo encerramento da Central Nuclear de Almaraz, e é com esse sentido de comunidade com o Partido Socialista que temos, que eu faço um apelo a que o Partido Socialista apoie e dê apoio a esta proposta e não quebre este curso de unanimidade que o Parlamento tem tido sobre a questão de Almaraz. É muito importante manter isso, independentemente, e eu compreendo, ainda há pouco tempo teve aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nos dizia que levaria o ponto à cimeira se o ponto ainda existisse. Porque, com as iniciativas que têm vindo a ser tomadas nas últimas semanas, poderia dar-se o caso de haver uma solução satisfatória que nos dispensasse de levar à Cimeira Ibérica o tema de Almaraz. Enfim, agora, não considerando o ultra-otimismo desta posição relativamente à questão de Almaraz, mesmo que obtivéssemos o maior sucesso nas diligências bilaterais que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, o facto é que Almaraz é um processo de décadas, que implica um desmantelamento de uma central nuclear, que será sempre uma matéria essencial no que respeita ao Tejo, no que respeita à região fronteiriça e no que respeita à segurança das populações durante décadas no futuro dos dois países. E por essa mesma razão, ela será sempre pertinente para estar numa discussão entre os dois países numa altura como esta. Mais ainda, havendo matizes de otimismo sobre a iniciativa do Governo bastante diferentes aqui na Comissão, eu acho que era importante que a proposta do PSD fosse realmente aprovada com a mesma unanimidade que se tem registado em todas as tomadas de posição que vemos ao longo do tempo tomando aqui no Parlamento, para que possamos ter diante da parte espanhola esse sentido de convergência entre as diferentes forças políticas num tema tão importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para acrescentar que, de facto, este tema tem sido acompanhado de perto e tem, por todos os grupos parlamentares, e tem mostrado, como aqui já foi referido, unanimidade da esquerda à direita, e portanto nós no CDS nós temos acompanhado este assunto com bastante preocupação e achamos que faz todo o sentido incluir este tema na agenda da Cimeira Luso-Ibérica.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com certeza que o PCP também tem vindo a acompanhar com preocupação o problema de Almaraz, nomeadamente por aquilo que, efetivamente, em Portugal, quais são as suas repercussões em Portugal. Também já tem havido várias audiências aqui e audições a ministros, quer ministro do Ambiente, inclusive ao ministro dos Negócios Estrangeiros. E o PCP considera que dentro do âmbito das relações diplomáticas entre Portugal e Espanha, ou entre Espanha e Portugal, e no estrito respeito por aquela que é a soberania de cada país, para além do respeito pelo princípio da não ingerência, que poderemos também recomendar que, portanto, no instinto de respeito por este, por isso que acabei de enunciar, que efetivamente este ponto também possa ser discutido em Almaraz, não como uma imposição.
Na Cimeira,
o assunto de Almaraz possa ser introduzido na Cimeira, sem nenhum tipo de imposição, naturalmente, mas apenas como uma recomendação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, damos por concluído o debate sobre esta matéria e, portanto, tentaremos que o projeto seja votado na próxima sexta-feira. Senhores deputados, passamos agora às petições. Admissibilidade de várias petições. Petição número 257/13 solicitam a discussão do tema chemtrails pela Assembleia da República e a adoção das necessárias medidas pelo Governo. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. A petição número 270/13 solicita a criação de percurso alternativo à Alameda dos Freixos. Cabe o relatório ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A petição número 278/13, que denuncia ilegalidades na concessão do alvará da licença número 028/CAHE à Companhia Fabril do Cávado. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Portanto, são três petições que nós poderemos admitir para apreciação nesta comissão. Se os deputados querem colocar uma questão em relação à admissibilidade destas petições, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
É relativamente à primeira petição, à 257. Chemtrails. Chemtrails. Nós pedimos na passada semana o adiamento da discussão da admissibilidade desta petição. Tínhamos suscitado dúvidas sobre o indeferimento. E tivemos o cuidado de auscultar a gravação desta reunião para saber se de facto em que termos é que se operou este indeferimento. E da auscultação que fizemos ficou-se uma coisa um bocado dúbia, portanto, porquê? Porque a afirmação a finalizar esta discussão é do próprio Sr. Presidente e que diz, enfim, no meio de uma discussão que estávamos aqui, que não chegámos a acordo, porque o PSD entendia que não havia motivos para indeferimento liminar, a deputada Maria Luís Rosinha levantou questões, a deputada Patrícia achava que havia razões para indeferimento, o deputado Domingos Pereira achava que deveria ser acolher uma nova opinião ou uma possibilidade de retificação. Se trouxe aqui alguma discussão, não confusão, e o Sr. Presidente termina dizendo, o entendimento da Comissão será este. E agora é uma citação. Comunica-se que a petição carece de clarificação e fundamento e se eu pretender clarificar melhor, voltaremos a analisar. E, portanto, esta fim de citação. E foi aqui que resultou, presumimos nós, o indeferimento da petição na sequência, presumimos nós, porque não sabemos se de facto depois a comunicação foi neste sentido. E, portanto, o adiamento, Sr. Presidente, prendia-se exatamente nos termos em que tinha acontecido este indeferimento, porque era a nossa convicção de que teria havido aqui uma possibilidade de clarificação, ou uma possibilidade de retificação do objeto, ou melhor, clarificação do objeto da dita petição. Porque continuamos a entender que não, já à época não havia motivos para o indeferimento liminar nos termos em que ele era proposto por essa mesma, pela nota de admissibilidade. E se à época não entendíamos que havia razões para o indeferimento liminar, porque do nosso ponto de vista o objeto era claro, naturalmente que agora, por maioria de razão, também entendemos que esta petição não deve ser indeferida liminarmente. E neste contexto, naturalmente, entendemos que devemos votar favoravelmente a sua admissibilidade e nomear relator para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Efetivamente, o Presidente da Comissão, nessa altura, procurou encontrar um denominador comum para que se encontrasse uma solução para este problema. O peticionário foi contactado, não apresentou qualquer outro esclarecimento sobre a matéria e, entretanto, surge uma nova petição. Isto é uma nova petição, que tem com outro peticionário, com um número apreciável de peticionários, com outros fundamentos e, portanto, na prática é uma outra petição, apesar de nós sabermos que tem alguma relação com a temática anterior. E é nesse sentido que, na reunião de mesa que tivemos, consideramos que haveria condições para a sua admissibilidade, um pouco na lógica da argumentação que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira aqui colocou. Portanto, se não houvesse nenhuma questão mais a levantar, consideraríamos admissível a proposta e, portanto, será nomeado relator que caberá ao PSD. Muito bem, sendo assim, não havendo mais nenhuma questão em relação às outras petições, serão admitidas, serão nomeados relatores. Peço também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do CDS-PP que nomeie os respectivos relatores, logo possível. E passamos então ao ponto 5. apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audições relativas ao depósito de resíduos perigosos na freguesia de São Pedro da Cova. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez, Sras. E Srs. Deputados. Este é um tema que é subejamente conhecido, sobretudo pelos deputados, penso que por todos, mas com especial enfoque pelos deputados do Distrito do Porto. E prende-se com os resíduos perigosos que vieram da siderurgia da Meia e que foram depositados em São Pedro da Cova, em Gondomar, e que constitui um dos maiores crimes ambientais cometidos no país. Foi feito entre 2001 e 2002, após deferimento pelo Draoti e com a conivência da Câmara Municipal de Gondomar, foram depositadas toneladas de resíduos industriais perigosos em São Pedro da Cova. Estes resíduos, o depósito destes resíduos foi feito numa vala onde não existiu qualquer tratamento prévio do solo, nomeadamente não foi feita a sua impermeabilização, o que criou um gigantesco problema ambiental e que ainda está por resolver. Depois da denúncia feita e da luta das populações de São Pedro da Cova, assim como a sua junta de freguesia e do PCP, na Assembleia da República, só em 2011 foi reconhecido, foi publicamente assumido, que os resíduos depositados são efetivamente perigosos e que constituem uma ameaça à saúde pública e ao ambiente também. Acontece que várias entidades conheciam este problema e muitos responsáveis políticos ou foram negligentes ou pactuaram com o depósito destes mesmos resíduos sem qualquer tratamento, com tudo o que ele implica para a saúde humana e pública. Durante 12 anos nada foi feito para acautelar os impactos ambientais nem os prejuízos causados à população de São Pedro da Cova. E, independentemente de outras responsabilidades que estão a ser apuradas, importa também fazer o apuramento político das responsabilidades políticas por este atentado ambiental. Assim, o Grupo Parlamentar do PCP considerou que importa ouvir nesta sede os responsáveis deste atentado, pela ausência de tratamento e da ocultação de informação às populações. E, nesse sentido, propõe para ser ouvidos na Assembleia, na Comissão, os senhores presidentes da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova entre 2001 e 2010, Dr. José Alves e o atual presidente, Dr. Daniel Vieira, o Presidente da Câmara Municipal de Gondomar entre 2001 e 2009, Major Valentim Loureiro, o Vereador da Câmara de Gondomar com o Pelouro do Ambiente, Dr. Jorge Costa, Ministros do Ambiente, o Engenheiro José Sócrates, Dr. Isaltino Moraes, Dr. Luís Nobre Guedes, Engenheira Dulce Pássaro e Dr. Jorge Moreira da Silva, os organismos e entidades públicas, Diretora da extinta Draot, CCDRN e as empresas responsáveis da empresa Beatejo, responsáveis da empresa Vila Real e responsáveis da empresa Siderurgia Nacional. Portanto, este é o requerimento que submetemos aqui à Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados queiram intervir sobre esta questão, Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, esta questão do resíduo de São Pedro da Cova é recorrente aqui nesta Assembleia, nesta Comissão. Nós próprios já apresentamos vários requerimentos e projetos de resolução sobre este perigo e este passivo ambiental que está depositado em São Pedro da Cova. E, portanto, é preciso, também aceito que é preciso, aqui apurar responsabilidades políticas ao longo destes todos estes anos. Agora, o que me parece, eu fazia um apelo ao Partido Comunista, parece-me pouco eficaz nós pedirmos já este conjunto elevado de autoridades. O que eu propunha era que se ouvissem em primeiro lugar as empresas, que eu acho que são as responsáveis, a diretora da extinta Draot E depois, em função do que eles aqui nos pudessem comunicar, pudéssemos começar pelos responsáveis políticos, quer locais, quer do governo. Por isso, era isso que eu achava que devia ser a metodologia, porque senão podemos entrar aqui numa confusão de matérias que não chegamos a nenhuma conclusão. E, portanto, eu propunha exatamente isto, quer dizer, Draot conhece, tem o historial todo daquilo, as empresas que são responsáveis, particularmente a siderurgia nacional, e as outras duas são importantes porque não está absolutamente confirmado que todos os resíduos que foram lá depositados vêm da siderurgia nacional, e portanto é preciso aqui ver, porque no fundo o que é que aconteceu em São Pedro da Cova? Foram autorizados um conjunto de resíduos que eles próprios não eram considerados perigosos, e uma determinada quantidade. O que se verificou é que, no final, alguns eram perigosos e a quantidade era muito superior. E, portanto, quando o governo, e julgo foi o anterior governo do Dr. Jorge Moreira da Silva, tomou a decisão de mandar retirar os resíduos, mandou retirar e bem, mas mandou retirar em função da quantidade autorizada que estava lá depositada. E constatou-se que a seguir estava lá muito mais do que aquilo que tinha sido autorizado, e até com alguma margem de erro que seria ser possível avaliar, foi muito superior a isso. Portanto, ou seja, há aqui, é preciso encontrar aqui primeiro o problema do tipo de resíduos que foram para lá, e isto só estas pessoas é que podem, quer a Draot, quer as empresas envolvidas, que podem dar-nos essa indicação, e depois partir, obviamente, para a responsabilidade política desta situação. Portanto, eu julgo que era uma metodologia que nós pudéssemos fazer. Portanto, aprovávamos já estas quatro entidades, era elaborado um relatório, e em função desse relatório, obviamente, partiríamos para a audição depois dos autarcas. Era essa a posição, e eu acho que é a proposta que o PS faz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rato Sapeia. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Não havendo. Há uma proposta em cima da mesa do Partido Socialista. Gostava que a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira pudesse apreciar, para podermos depois passar a votações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste momento eu não consigo dar uma posição final sobre este requerimento, uma vez que não tenho discussão coletiva ainda que me permita aceitar ou não aceitar, ou se passa à votação, ou então, se calhar, talvez seja melhor conversar com o grupo parlamentar e depois informar.
Muito bem, adiamos a votação. Portanto, consideramos o debate feito. Na próxima reunião procederemos à votação. Como, Sr. Deputado? Pois. Sim. Aliás, até... Não, eu disse que consideramos realizado. Mas os debates estão sempre abertos. Muito bem. Então, fica combinado para a próxima semana. Ponto número 6. Calendarização de ações a realizar no âmbito do plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa. Foi distribuído uma grelha de proposta de ações. Nós estivemos na reunião de mesa a procurar encontrar uma proposta que sintetizasse as propostas que entretanto foram feitas pelos vários grupos parlamentares, que também conferisse alguma coerência e objetivos a proposta, e aquilo que a ideia que chegámos foi a realização de duas iniciativas. Entretanto, o PSD já apresentou uma terceira, que nós veremos a seguir, mas... Muito bem, eu estou a dizer em relação à reunião da mesa. E, portanto, o que ficou acordado na reunião da mesa foi a realização de duas visitas, uma nos dias 22 e 23 de maio, e que seria, portanto, começaria portanto, no centro de comando da Régua, para apreciarmos o problema dos caudais, das barragens, e que, aliás, esta iniciativa de visita à Régua já tinha sido programada, salvo erro, para a sessão legislativa anterior e depois, devido à precipitação de um conjunto de factos, não foi possível fazer e, portanto, transportávamos esta visita para esta sessão e incluiríamos também a apreciação de uma situação que neste momento está a surgir e já tem algum impacto em Espanha e que nós poderíamos apreciar, sobretudo do lado de cá, ver se haveria condições também para ir ao lado de lá, mas era uma questão a estudar, e que tem a ver com a aprovação pelo Governo espanhol de uma mina de urânio a céu aberto na região de Salamanca, fica 30 ou 40 quilómetros da fronteira portuguesa, acho que o município mais próximo é Almeida, e que tem vindo a suscitar forte preocupação por parte das populações. Claro, o PSD está na vanguarda sempre. Se pretendia que a Comissão tivesse conhecimento e apreciasse essa questão. Portanto, a zona da mina é Retortilho-Santidá. E segundo aquilo que eu consegui perceber, envolverá uma área de cerca de 2.500 hectares a céu aberto, que é uma coisa assustadora. Depois, teríamos ainda uma visita, neste mesmo período, à Serra da Malcata, em que um dos assuntos que tem vindo, aliás foi objeto de debate aqui também, mas que se prende com a biodiversidade, com parques naturais, áreas naturais, e que tem a ver com a preservação do lince ibérico. E portanto teríamos este périplo, que abordaríamos matérias que são claramente dentro do âmbito da nossa Comissão, mas suficientemente diversificadas, todas elas que têm tido preocupação por parte da Comissão. Agora, a segunda ação seria a 4 e 7 de junho, a proposta que temos. 4 e 7 de junho. Como? 4 a... Eu disse a 7. Entre 4 e 7... entre os dias 4 e 7 de junho, e seria uma visita mais para sul, e que teria também um conjunto de componentes diversificadas. Começaria com uma visita, com um programa que teríamos depois que estudar melhor, da Bacia Hidrográfica do Sado, ao mesmo tempo, e porque é contigo, é muito próximo, faríamos uma visita ao Parque Natural da Arrábida. Portanto, como sabem, há um plano de ordenamento que tem suscitado bastante debate e, portanto, seria interessante fazer o balanço dessa aplicação. Depois faríamos uma visita que teria também que ser melhor ponderada, à linha de costa do litoral alentejano, em que o objeto seria, entre outros, matérias relativas à erosão costeira, que é uma matéria também que tem vindo a ser bastante abordada. Depois, barragem do Alqueva, também as questões relativas ao plano de ordenamento e todos os aspectos económicos envolvidos. E, finalmente, ao Parque Natural do Vale do Guadiana. É um parque natural muito interessante que normalmente tem pouca visibilidade e que era importante nós termos também uma percepção melhor de como é que está esta realidade. Portanto, estas são as duas propostas que surgiram da mesa. Entretanto, como já aqui foi referido, o PSD já tinha feito outras propostas, aliás, como outros partidos, mas o PSD procura reiterar aqui uma proposta e, portanto, juntar uma terceira visita ainda durante esta sessão legislativa. Eu julgo que está, exatamente, portanto, propõem que esta visita seja entre 12 e 13 de junho.
Mas pode ser ajustado.
Claro. Muito bem. Uma qualquer segunda ou terça-feira, mais propriamente. E a proposta, no essencial, pretende uma visita aos Açores. Muito bem. E que teria dois pontos principais, o Pico e o Faial. A visita à paisagem protegida de interesse regional de cultura do vinho ou da vinha da Ilha do Pico e ao Gabinete Técnico da Paisagem Protegida, matérias relativas ao ordenamento, ao planeamento, etc., flora, fauna, contacto com associações e depois visita à Casa da Montanha do Pico, Reserva Natural da Montanha do Pico, ida ao Parque Natural do Pico, e ficamos... E ficamos todos picados. Ficamos todos picados. Bem, Srs. Deputados, o que eu propunha, se os Srs. Deputados estivessem de acordo, é que tivéssemos em consideração estas três propostas, que seriam já um esforço de síntese de todas as propostas que foram apresentadas. Portanto, eu acho que todas as três propostas têm coerência intrínseca, não é? E, portanto, acho que devem ser equacionadas. E o que eu propunha é que os vários grupos parlamentares, os senhores deputados, tivessem alguns dias para apreciar estas propostas, refletirem sobre elas. Na próxima reunião de mesa, que é quinta-feira, nós apreciaríamos algumas propostas de alteração que, entretanto, surgissem e na próxima reunião da Comissão votaríamos este plano. Este ou outro que, entretanto, surgir. Mas, em princípio, este. Não sei, claro. Muito bem. Senhora Deputada Berta Cabral, faz favor. Não se importa de ligar o micro, por favor. Muito obrigado.
Eu gostava que pudéssemos fazer estas visitas todas. Eu tinha o maior interesse nisso. Mas tenho algumas dúvidas e por isso talvez pudéssemos fazer aqui um top 10, porque elas no fundo depois são mais que 10, e depois a mesa ver o que é que pode fazer, porque eu de facto não sei se é possível nós fazermos todas, a não ser que ainda se considere setembro a próxima legislatura, mas acho que não. A próxima, ainda esta sessão legislativa, ou então fica para a próxima sessão, algumas destas questões, não sei. Mas a minha questão é que se nós passamos isto para a semana, vimos cá como estamos hoje, acho eu, não sei se adianta muito ficarmos uma semana a pensar nisto.
Não, obrigado, Sr. Deputado. A única questão é que, de facto, houve pouco tempo a apreciar isto, porque estas coisas foram distribuídas há dois dias ou coisa assim.
Eu posso intervir, fazemos mais um...
Sim, portanto, a questão é esta, que houve de facto pouco tempo para apreciar e, portanto, se os seus deputados acharem que há condições para votar, votamos já, como é óbvio, não é? Só estava a abrir a possibilidade, temos mais alguns dias para apreciar isto. Entretanto, a doutora Isabel está aqui a sugerir que esta proposta dos Açores seja também integrada num quadro e depois votaríamos tudo na próxima reunião. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas questões. Eu tenho aqui na minha agenda pré-agendado uma audição do Sr. Ministro Adjunto no dia 6 de junho. Não sei se sou eu que estou enganada ou que conflituaria com esta visita. Esta será a primeira... Por outro lado, esta proposta que até foi do grupo parlamentar do CDS da visita ao Parque Natural do Val do Guadiana, nesta altura do ano não terá de facto grande interesse, porque se nós formos à zona de Mértola em pleno mês de junho, vamos ver tudo seco. Onde a caça não é de todo, aliás, eu tive a oportunidade, o Presidente da Câmara de Mértola, nós discutimos a questão da caça nesta comissão, porque a proposta ou a iniciativa teve a ver com um projeto de resolução relativamente à Serra da Malcata, daí ter vindo, como é uma área protegida, veio aqui esta comissão. Mas, no entretanto, o Presidente da Câmara de Mértola pediu uma audição à Comissão de Agricultura para tratar e apresentar a sua visão relativamente à caça e a sua preocupação relativamente relativamente às matérias relacionadas com a caça. Nessa audição eu tive a oportunidade de dizer ao Presidente da Câmara de Mértola que o Grupo Parlamentar do CDS tinha proposto uma visita neste âmbito precisamente para que ao encontro das preocupações do Presidente da Câmara de Mértola. E na sequência dessa audição foi-nos transmitido à Comissão da Agricultura que de facto a altura mais interessante para visitar a região de Mértola, portanto, da caça, a zona onde foi introduzido o lince com sucesso, seria efetivamente março-abril. E até foi-me dito, mas não venham cá em junho. Junho, julho é muito tarde. Portanto, nesse sentido, eu gostava de saber se, e tendo em conta que está prevista a vinda do Sr. Ministro no dia 6, não sei se é possível trocar de alguma forma ou reorganizar aqui para tentar antecipar um pouco esta visita, porque em prol de todos e no fundo da apreciação que todos possamos fazer desta temática, pode perder interesse o interesse a ida nesta altura. Talvez aconselhasse o falar-se com o Presidente da Câmara de Mértola nesse sentido, com o Parque Natural, portanto no fundo com as entidades que gerem o programa da introdução do lince ibérico, no sentido de perceber qual seria a melhor altura para fazer esta visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns deputados, portanto, falar sobre isto. Como podem reparar, nós começamos a ficar com o calendário muito apertado, tendo em conta, inclusivamente, que setembro será claramente desajustado fazer qualquer visita, porque já... porque há eleições autárquicas e portanto não há possibilidade. Portanto, o que sugeri, e fez bem lembrar a audição com o Sr. Ministro, dia 6, de facto não tínhamos reparado, na altura em que calendarizámos, possivelmente o que teremos que fazer é projetar esta visita, que está já arquitetada, não é, para depois das eleições autárquicas, em novembro, dezembro, janeiro, fazendo ainda este ano, não é, mas já numa próxima sessão legislativa, adequando-se melhor o tempo que a senhora deputada aqui referiu à visita. E, portanto, e talvez com essa possibilidade de antecipar a dos Açores e, portanto, fazer duas visitas em vez de três. Bem, colocando na mesma a meta de este ano ainda fazermos a visita ao SAD ou a quem veio ao Guadiana. Bem, mas essa é mais uma das razões que me levaria a pedir aos seus deputados que nós votássemos isto na próxima reunião. Entretanto, íamos ponderar estas questões, ver as datas, os calendários, e distribuiríamos com a devida antecedência a proposta que saísse da mesa na quinta-feira. Estamos de acordo? Bem, sendo assim, vamos avançar então para outros assuntos. Como? Há vários. Primeiro, a mesa, ainda sobre as questões da Central Nuclear de Almaraz. Como sabem, houve as questões relativas tanto ao Congresso de Deputados como à Assembleia Autonómica da Extremadura, e a mesa sugeriu. Senhores deputados, a mesa sugeriu que a Comissão pedisse autorização ao PAR para que uma delegação da nossa Comissão, talvez os porta-vozes de cada grupo parlamentar, pudessem ir a Madrid reunir com a Comissão de Energia do Congresso dos Deputados de Espanha. E, portanto, procurar concretizar este diálogo que nos parece relevante ao nível parlamentar, e, portanto, isto não, portanto, não engloba os governos, como é óbvio, mas, portanto, não deixar cair este início de diálogo que houve entre os parlamentos de Portugal e Espanha, que nos parece bastante interessante, e, portanto, não sabemos bem as razões pelas quais a senhora Presidente do Congresso dos Deputados inviabilizou a vinda a Lisboa da Comissão de Energia, mas nós podemos disponibilizar para ser nós a irmos a Madrid e, portanto, veríamos essa questão. Portanto, esta era a primeira ideia que queria aqui deixar. A segunda é que no próximo dia 23 de março, quinta-feira, há uma sessão do Governo sobre poluição da água, bacia do Rio do Tejo, em que vai haver... é uma sessão em que se procura abordar as questões da poluição com os problemas jurídicos. Vão ter intervenções a Sra. Conselheira Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, um professor do Porto, Henrique Salinas, o coordenador do Gabinete de Intensos Difusos da Procuradoria-Geral da República e, portanto, para além de várias entidades do Ministério do Ambiente. Isto é no dia 23 de março, a mesa vai-se fazer representar nesta sessão para a qual foi convidada, que decorre na quinta-feira de manhã. A terceira questão é que vai baixar esta Comissão a proposta de lei 62/13 e sobre descentralização do Governo e o projeto de lei também sobre descentralização, que serão agendados para a próxima reunião. Para além disto, informar que no dia 22 de março, às 12 horas, na Sala 7, teremos a visita da Comissão de Inquérito Italiana sobre atividades ilícitas de movimentos transfronteiriços de resíduos, portanto é já no próximo dia 22 de março, ou seja, amanhã às 12 horas, na Sala 7. Depois, o Grupo de Trabalho da Habitação reúne também amanhã às 9h30 e no dia seguinte, quinta-feira, dia 23 de março, às 18 horas, no final do plenário. E, finalmente, o Grupo de Trabalho de Impacto Ambiental, no dia 22 de março, às 14h30, portanto amanhã também, antes do plenário. Portanto, estas são as informações que nós pretendemos dar. Para além disto, há duas questões que talvez fosse interessante também informar a Comissão. Uma delas é que a Ordem dos Arquitetos comunicou-nos que foi eleita e tomaram posse os órgãos sociais nacionais da Ordem dos Arquitetos e solicitam uma audiência, que será certamente concedida, que o Presidente da Comissão representará a Comissão em Malta, no âmbito da Presidência da União Europeia, no próximo dia 6 e 7 de abril. Abril, exatamente. Já vão mês que vem, não é? Que o Presidente da Comissão foi convidado para participar no cartacho promovido pela Câmara Municipal numa sessão de esclarecimento sobre a Central Nuclear de Almaraz, em que participarão o Dr. Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara, um elemento do Movimento Ibérico, um biólogo, etc. Um membro do Governo, que eu não sei quem é, e, portanto, convidam a Comissão, através do Sr. Presidente, a participar. Em princípio, participarei, se não for possível, pedirei a alguém, a um dos vice-presidentes, que participe. Finalmente, a delegação distrital da ANAFRE da Guarda vai realizar o terceiro encontro distrital de autarcas de freguesia, que se realiza no próximo dia 1 de abril, na cidade de Gouveia, e, portanto, estão a convidar todos os grupos parlamentares representantes para estarem presentes neste encontro distrital de autarcas da freguesia, o terceiro encontro distrital promovido pela Delegação Distrital da ANAFRE em Gouveia, dia 1 de abril, entre as 11 e as 13 horas. Portanto, fica aqui o convite, será seguido um almoço convívio e, portanto, os seus deputados que queiram participar serão certamente bem-vindos. E pronto. Senhores deputados, querem colocar uma questão, dar uma afirmação? Não havendo, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado, senhores deputados.